UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Nesta sexta, 6 de março, o Cine Humberto Mauro dá início à primeira parte da Mostra de Cinema Japonês, apresentando uma revisão da produção cinematográfica japonesa entre as décadas de 50 e 60. Eu, Aline Azevedo, conversei com o assessor do Cine Humberto Mauro, Bruno Hilário.
Bruno, para começar, o que diferencia o cinema oriental do ocidental?
Na verdade, o cinema oriental e ocidental, ele é bastante diverso, né? Então, ele tem aproximações e também tem distanciamentos. A gente, na curadoria da mostra, a gente identificou, de certa forma, um período que é feito, um cinema que é feito no Japão e que tem um grande destaque nos anos 50, um modo de fazer um cinema que se distancia, por exemplo, de uma experiência do cinema clássico norte-americano. Alguns traços autorais, alguns traços na construção estética dos filmes, e aí cada diretor com sua característica específica, marca essa diferença. Eu posso dar alguns exemplos, como por exemplo o Ozu, que é um cineasta que a gente vai se dedicar bastante na Mostra do Cinema Japonês. Ele tem uma construção estética, por exemplo, onde ele utiliza planos longos, planos mais fixos, com poucos movimentos de câmera, e com uma câmera colocada mais ou menos à altura da pessoa. Um exemplo, quando o personagem está sentado no tatame, por exemplo, ele desce essa câmera e essa câmera é como se o observador estivesse também na altura do personagem. Essa construção, ela é completamente diferente do modelo de construção do cinema clássico norte-americano, por exemplo, né, que tem muitos movimentos de câmera que acentuam a ação que está acontecendo. A utilização de close-up, por exemplo, que tem uma função no cinema norte-americano emocional muito forte, nesse cinema do Ozu e nesse cinema japonês, é um recurso pouco utilizado, né? Então, as diferenças, elas vão se dar nessa relação da imagem, do tempo cinematográfico e da composição estética, né?
E dentro desse cinema oriental mesmo, o que diferencia o cinema japonês dos outros?
O Japão tem um processo específico de produção, né? Não quer dizer que ele não se alimente, isso é tradicional da cultura japonesa, se alimentar de outros processos culturais, né? De ter uma relação com a China, e de se alimentar um pouco do cinema que é feito no Ocidente, né? Apesar de ter um fechamento político-econômico, na primeira parte que antecede, né, na primeira parte do século XX, que antecede a guerra, aquele fechamento cultural, econômico, ele tem características específicas, mas ele também tem algumas referências que é possível identificar. O cinema que é feito no Japão, e que tem um auge nos anos 50, ele tem uma especificidade de produção muito interessante, que também dá um certo destaque para ele dentre os países orientais, que é a sua estrutura de produção. É uma estrutura de produção muito forte, com grandes estúdios, com uma produção muito vasta em termos de quantidade, que nessa época já era superior à produção hollywoodiana. E nos anos 50, uma especificidade interessante se dá no aumento da quantidade de salas de exibição, um fenômeno particularmente que aconteceu em poucos lugares, né, no mundo, porque o cinema, a indústria cinematográfica começava a enfrentar uma crise em função, dentre outras coisas, da televisão, né, que a Hollywood em recessão, o mundo inteiro, né, tendo os cinemas fechando, e no Japão a construção cada vez maior de cinemas, salas, espaços de exibição, né, no final dos anos 50 o número de salas de exibição chega a 6 mil salas de exibições no país, e isso é um dado importante, né, quer dizer, era uma indústria muito forte, com autores e com diretores muito, muito, muito interessantes, muito específicos, né? E esse diálogo com o Ocidente, que acontece a partir da descoberta desse cinema por parte dos críticos e dos grandes festivais europeus, né? Ele, com relação a isso, Bazar afirma que a revelação do cinema japonês é seguramente o acontecimento cinematográfico mais considerável desde o neorrealismo italiano.
Ok, e quais são os cineastas que estão sendo exibidos no Cine Humberto Mauro? Quais são as principais características deles?
O recorte da curadoria, ele voltou para esse cinema que buscou repensar o cotidiano, o sujeito comum, a simplicidade do dia a dia, a simplicidade e a complexidade, né, dialeticamente falando, do dia a dia. Por exemplo, a mostra vai se dedicar a dois dias de exibição exclusivamente para o cinema do Ozu, né, onde a gente vai exibir alguns filmes que foram significativos para sua carreira em ordem cronológica. O cinema do Ozu, ele trabalha todo nessa lógica do sujeito pós-guerra no Japão. E um tema recorrente da família dele, né, é a relação da família, relação geracional, pai e filho, pai e filha. Então ele examina profundamente essas dialéticas do cotidiano, de modo que o seu filme, quando você tem um olhar mais abrangente, você consegue, ele é quase um cronista da situação da família e das mudanças que a família japonesa enfrentou nesse processo de reconstrução do país, utilizando aí essa relação tradição e modernidade, porque no pós-guerra é o período que o Japão se abre econômica e politicamente para o Ocidente. Essa abertura, que hoje ela é muito clara, essa abertura do Japão com o Ocidente, né? Uma cidade de Tóquio, por exemplo, que é uma cidade que se parece muito com Miami, com Nova York, com as principais cidades, grandes cidades do mundo, em termos econômicos e culturais, lá atrás, nesse cinema, ele começa a discutir essas relações, né? Então a gente tem essas relações sendo discutidas por diversos cineastas que a gente escolheu incluir na mostra. Por exemplo, o Reinosuke Gosho, que a gente vai exibir o filme de onde se avistam as chaminés, que é um filme que vai tratar do cotidiano de dois casais no período pós-guerra que vivem num bairro de periferia da cidade de Tóquio. Porque a maioria dos filmes, eles vão lidar com os dramas e os conflitos da classe média. Nesse filme a gente vê uma situação de pobreza, né? Mostrando como essas pessoas ali vão se reerguendo, vão se remontando, se reconstituindo enquanto ser humano após um trauma como foi as bombas, né? Da Segunda Guerra Mundial, o lançamento de bombas. Então a gente tem esses, especificamente esses filmes. A gente vai passar A Vida de Casado, do Mikio Naruse, que é um filme que vai fazer uma investigação muito interessante a respeito do dia a dia de um casal e desse relacionamento que vai se chocando com os comodismos da rotina, né? E de um modo geral é um cinema de sutileza plástica, é um cinema que tem uma relação da imagem, do tempo, muito específicas desse período.
E algum desses cineastas já pensaram em fazer ou já fizeram trabalhos em Hollywood?
A gente tem um diálogo muito grande desses cineastas com o Ocidente. E a gente tem, por exemplo, o Akira Kurosawa, que aprofunda esse diálogo e que vai filmar e fazer algumas parcerias com o cinema norte-americano, sem fazer essa transição, né? Sem deixar de ser japonês, sem deixar de perder sua característica principal. É um diálogo, né? Mas nesse momento que a mostra se propõe a discutir, esses cineastas são japoneses. Eles se abrem para o Ocidente, né, são descobertos, e aí o acesso a essas obras se torna mais fácil, mas eles, eu não tenho essa referência, né? O Akira Kurosawa, ele vai intensificar essa relação com o Ocidente, ele vai aprofundando isso, adaptando inclusive clássicos literários da literatura ocidental, como Gorky, Shakespeare.
Ok, você está ouvindo o programa Noite Ilustrada. Eu estou conversando com o assessor do Cine Humberto Mauro, Bruno Hilário. Bruno, essa primeira parte da mostra dá uma ênfase nos filmes japoneses da década de 50 e 60. Como que esse movimento pós-guerra refletiu no cinema da época e como que o cinema, né, foi importante nessa reconstrução do Japão pós-Segunda Guerra?
É interessante a gente pensar esse movimento do cinema japonês, porque ele, no período pós-guerra, tem um auge. O país absolutamente destroçado, as pessoas japoneses em um processo de reflexão profunda em uma situação de crise, o cinema ele acaba respondendo de forma muito efetiva a esse processo. Por isso que esse cinema ele é de bastante importância. Agora, a Segunda Guerra Mundial ela trouxe uma consequência que é muito objetiva, que é muito visível, quer dizer, a abertura política e econômica do, japonês, do Japão para o Ocidente. Então, essa condição ela interfere muito nos processos de produção do cinema japonês, né? É uma característica muito, muito importante, não só do cinema, mas também como todo um processo. Então, o cinema ele acaba sendo um mecanismo onde essas questões elas vão se configurar. O cinema era um mecanismo que as pessoas tinham o hábito de assistir, e isso é uma coisa que retroalimentou, né? Uma retroalimentação, né?
Ok, Bruno, muito obrigada pela participação. Seja sempre bem-vindo aqui na Rádio FMG Educativa.
Eu que agradeço. Eu gostaria de reiterar o convite para as pessoas assistirem aos filmes da Mostra. A gente está exibindo 19 filmes. São filmes diversos entre si, que têm algumas características em comum. Serão exibidos em formato película, o que para a gente também é muito, muito significativo, né? Já que nesse processo de modernização da sala de cinema do Cine Humberto Mauro a gente manteve os aparelhos de exibição analógica, justamente para a gente ter acesso a esse conteúdo que é muito rico.
Beleza, Bruno, muito obrigada, viu?
Eu que agradeço.
Abraço. Tchau.
Esse foi o assessor do Cine Humberto Mauro, Bruno Hilário. Ele me contou um pouco sobre a primeira parte da Mostra de Cinema Japonês, que tem início nessa sexta, dia 6. A mostra fica em cartaz até o dia 26 de março, no Cine Humberto Mauro, localizado na Avenida Afonso Pena, 1537, no centro. A entrada é franca e, para mais informações, ligue no número 3236-7400.
O FMG Educativa, a estação do conhecimento.